Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, Alguma vez você já parou para poder pensar, quer dizer, qual foi a razão, qual foi o motivo do sucesso, né, da a glória, né, diz que a glória do homem é como a flor, a glória de Deus permanece. E a glória do homem é como a flor. Ou seja, a flor murcha. A glória do homem acaba. A glória do homem pode ser o mais famoso, o mais competente. Presta atenção aqui. Pode prestar atenção aqui agora. É sério. Porque se você entender o que eu estou falando aqui, a reunião fica boa. Se você entender o começo, a reunião fica interessante. Mas se você não entender o começo, você fica perdido a reunião inteirinha. Que começa já no louvor. Deus já começa a falar a música. Pode ter certeza que é assim. Agora, se você não presta atenção quando eu estou falando, você fica conversando, cumprimentando, tal, etc, tal, né? Olhando o menino, tal, etc, perde o começo e fica perdida a reunião inteirinha, procurando entender, não entende. É assim. Agora, se você entender o comecinho, você quer ver o fim. Se você entender o começo, você quer ver o fim, você quer saber o fim. É uma coisa de filme. Você chegar no meio do filme, fica perdido. Já começou o filme e você fica perdido, sem saber o que está acontecendo. Assim também é a nossa reunião. Deus começa a falar, Deus começa a falar no louvor, na oração, no louvor, você vai observando. Aí vai, você pode até adivinhar, falar, não, Deus vai falar sobre isso, ou sobre aquilo, né? Fazer teste. Você já parou para pensar, por exemplo, assim, o segredo da glória de Deus? Né? Muitos procuram, por exemplo, atletas, procuram imitar o que o outro fez, para ver se obtém a mesma glória, a mesma fama. Assim, todo segmento da vida. Todo segmento da vida. Normalmente, quando a pessoa vai lançar um livro, uma obra, uma coisa qualquer, pergunta-se a ele em quem ele inspirou. Aí, normalmente, ele tem ali, ele fala, ó, foi, a música foi em fulano, né? A pintura foi lá em Picasso, que era pintor, né? Hã? Né? A música é o Bach, é o... quem mais? Moser, etc. Né? Ruindade, ruindade. Acabou que quer ser um. É, ele procura inspirar no, naquele que conseguiu. É, Hitler, e assim por diante. O... Não é assim? E nós, será que nós já paramos para pensar qual foi a razão, qual foi o motivo da glória de Deus? Ou seja, a glória de Jesus. Porque você concorda que Jesus é o homem mais glorioso? Não existiu, provavelmente não vai existir. Provavelmente porque eu creio, mas o mundo pode ser que não creia. Não crê. Mas eu creio que não vai existir uma pessoa, né? Então, a Bíblia diz lá assim, né, nós tivemos o rei Salomão, tivemos o rei Davi, tivemos muitos reis. E que Jesus, depois que assentasse no trono, o seu reino não teria fim. Então, um rei cujo reino não tem fim. Ele reina hoje. Ele reina. Né? Então, eu acho que a igreja tem muito. Eu estava até conversando hoje com a Brielle, um pouquinho lá em casa, e eu estava dizendo para ela assim, que é bom a gente... Eu sempre, quando vou caminhar, ou quando eu vou viajar, etc., eu tenho algumas coisas que eu gosto de ficar meditar, pensar, mastigar sobre aquilo. Eu ponho na cabeça uma palavra e vou pensar sobre ela. Eu penso, imagino uma coisa, por exemplo, morte. Aí eu vou caminhar pensando em morte. Morte. O que é morte? Por que que existe morte? Que jeito que morre? Morte é o contrário de quê? De vida. Então já me abre um espaço para pensar em outra coisa. O quê? Vida. Quem pensa em morte, logo vem vida, né? Então, é assim como se fosse um quebra-cabeça e você vai enriquecendo o seu conhecimento, você vai edificando uma pessoa lá dentro da outra, você vai colocando conhecimento em cima de conhecimento. Amanhã, daqui a um tempo, você volta a pensar em morte novamente. Quando você vê alguma coisa relacionada com morte, você, eu pensei lá atrás, e olha aqui, está acontecendo. Aí você acrescenta mais alguma coisa, ou mexe mais naquilo, guardo. Então eu penso em morte, eu penso em vida, em pai, mãe, filho, né? E meditação. Isso que é uma coisa muito importante, a meditação. A meditação, ela combate a ansiedade. A meditação combate a ansiedade. Porque a ansiedade leva à depressão. Por quê? Porque a cabeça sua fica pensando uma coisa só. A cabeça sua fica só em cima daquilo, não sai da sua cabeça. E aquilo vai tirando seu sono, deprimindo, etc. Não é bom. Importante é você ter uma prateleira enorme e cada hora você medita sobre uma coisa, pensa sobre uma coisa. E normalmente coisas grandes, coisas que enriquecem. Então, sempre a gente está pensando. Todas as vezes que a gente vem à reunião, a gente traz para a igreja o quê? Um assunto, um pensamento, um assunto novo. Quem vem em todas as reuniões e for anotando, ele já deve ter milhões de pensamentos. Quantas reuniões nós não, já não fizemos? Cada reunião vem um. Então, é uma fonte que gera o tempo todo. Deus é infinitamente sábio. Então, dele sai assuntos sem parar. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Não, não para de sair. Amém? Então, imagina vocês o quanto é importante isso. Muitos segmentos religiosos estribaram as suas filosofias em cima do pensamento de Cristo, da doutrina de Cristo, da filosofia cristã. Ela é riquíssima, muito rica. Por quê? Porque ela vem de Deus. E Deus é uma fonte. Fonte. Jorra sabedoria ali o tempo todo. Então, se você já parou para pensar, por exemplo, né? Será que nós já paramos? Acho que não. Mas se parando para pensar, qual foi o motivo? Porque se nós somos imitadores de Cristo, se nós seguimos os passos de Jesus, nós vamos ter que pensar nisso. Por que que ele... Né? O atleta vai chegar no outro atleta e falar, ele vai dizer para você, olha, eu não comia isso, não comia aquilo. Eu me alimentei disso e disso. Treinava tantas horas por dia. Evitava fazer isso, evitava fazer aquilo. Até comentando outro dia, conversando, me lembrei daquele... lembra daquele treinador cuja filha era atleta, o pai era o treinador. Vocês lembram disso ou não? Acho que foi aqui no Brasil. Aí ela tirou uma... Ela não se classificou, alguma coisa aconteceu lá e ele deu um tapa nela, não foi? Ninguém lembra disso não? Mas alguém tem que lembrar aqui para mim não ser mentiroso. Hã? Ah, já melhorou, entendeu? Então já, não, já tem um junto comigo. Alguém mais que lembra disso? Aí o pai deu um tapa na fila, até saiu um jornal aí, alguém reprovando a coisa e etc. Reprovando, porque ela não alcançou o índice. E o pai ficou contrariado. Aí depois, qual foi o motivo daquilo? Por que que ele bateu? Por que que ele deu um tapa, né? Por que que ele ficou contrariado? Quem sabe? Hã? Na época do treinamento, durante o treinamento, ela arrumou um namorado. E o pai dela falou para ela, olha, você não vai alcançar o índice. Você não vai conseguir. Ou a sua cabeça está dividida aqui e lá. Você pensa aqui, você pensa lá. Não é a mesma coisa, minha filha. Se você não estiver concentrado aqui, 100% aqui, você vai. Então, etc. E ele insistiu com ela. E ela, não, vai dar. No fim do dia, ela já saiu. Ela natação, não era, se não me engano? Ela já saiu da água chorando. Ela já saiu chorando. Ela sabia que ela ia levar um tapa. Ele deve ter falado para ela. Se você não conseguir, eu vou quebrar sua boca. E ele deu um tapa nela. Procura pesquisar sobre isso aí, vocês vão saber. Amém? O que, que tem a ver isso com o que eu estou falando, Guelmo? Hã? A razão do sucesso, o motivo do sucesso, da glória de cada coisa, um atleta, ele procura realmente imitar no que faz o outro. Primeira coisa que o técnico chega e fala para o atleta é assim, ó, se você quiser, você não vai poder dormir tarde. Entendeu? Celular, de jeito nenhum, que vai tirar sua atenção, e etc. Tá? Elimina uma série de coisas da vida dele, se ele quiser. Se ele não quiser, também larga de mão. Você não quer, então larga de mão, deixa o lugar para outro. Deixa o lugar para outro. Então tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Aí nós até falamos, não sei se foi na reunião de quarta-feira, assim, que lá em 1 Coríntios, capítulo 19, se não me engano, todos correm no estádio, eles correm atrás de uma coroa, correm atrás de um prêmio ali, corruptível, mas é prêmio. Né? Por mais que a medalha seja, daqui uns dias está lá pendurado, lá na não vale nada, né? Porque um dia está lá, pendurado, não serve para nada. Mas todos correm atrás de um prêmio, por mais que seja corruptível, mas ele corre para ganhar o prêmio. Aí lá fala, nós corremos atrás de um prêmio. Qual é o prêmio da nossa corrida? Se nós não soubermos que, por que que corre, para quê, né? Ou então, em função de que nós estamos correndo, com certeza nós não vamos esforçar, nós vamos arrumar namorado, nós vamos arrumar, vamos distrair, nós vamos etc. tal, porque nós não estamos atrás de um prêmio. Nós não queremos uma coroa. E Jesus tinha um sucesso, ele teve um sucesso maior do que qualquer pessoa. Porque ele tinha um prêmio, ele tinha um ideal, ele tinha na cabeça dele alcançar uma coisa. Amém? Ele tinha. E ele tentou passar isso para os discípulos. Pedro, Paulo, etc. Ele tentou passar. Ele fez tudo para passar para eles a mesma ideia. Um atleta passando para o outro atleta. Faz assim que você vai conseguir. Se você fizer assim, você vai conseguir. Né? Então está lá assim, você vai ver lá. Ah, meu pai morreu, eu vou enterrar meu pai. Não serve para ser. Ele quita ali nas entrelinhas. É um atleta que não vai conseguir o índice, porque morre o pai, ele larga de mão. Casa ele larga de mão. Acontece não sei o que, ele larga de mão. É um aniversário, ele larga de mão. E não sei o que, ele larga de mão. Vai vender pipoca e não sei o que. Então, é um atleta que não vai alcançar o índice. Quando ele acabar de enterrar, chorar, ficar lá uma semana chorando, etc. E que não vai resolver nada, não resolve nada se chorar morto, vai continuar morto. Ao que você voltar aqui, o pessoal está longe. Quem estava correndo, já estava correndo longe. Né? Então, se nós quisermos botar a mão na coroa, botar a mão no prêmio que Jesus Cristo conseguiu. Qual foi, Guelmo? Hã? Então, o Guelmo está dizendo ali, ressuscitar. Né? Jesus, ele entendeu logo no começo o seguinte, o que adianta? Se eu vou morrer. fica assim, eu posso ser feliz hoje, amanhã, depois, e quando eu for morrer? O que adianta? Né? Todo o meu esforço, tudo aquilo que eu fiz, sendo que eu vou morrer. E ele cucou com isso, ele botou na cabeça isso. Não adianta nada. Daqui uns dias, nada disso para mim mais tem sentido, nada disso tem graça. Tem nada que me satisfaz. Hoje eu estava caminhando, eu não sei, é o tal negócio, você põe na cabeça, tudo que você vê na rua, você faz ligação, uma coisa com a outra. Hoje eu estava ali caminhando, e tinha uma senhora, uma mãe, com a filha no colo, Eu imagino que ela devia ser mais ou menos o quê? Uns 13, 14 anos, a menina. Cadeira de roda aqui encostada. E ela com a menina no colo. E ela conversava com ela. A menina toda coberta, assim, com um pano, um negócio assim. E só via só realmente o rosto da menina. Assim. E ela conversava com a criança, com a menina. Mas eu observei. Até diminuiu o passo, assim, para mim ficar observando. A menina parece que não respondia nada. E a mãe conversando, ali conversando com ela, falando, etc. Tal, parece que mostrava alguma coisa com ela. E ela parece que não respondia nada. E a mãe ali, toda alegrinha, com a filha no colo ali. E eu vi outras crianças brincando, uma de bicicleta, passava para cá, para lá, e etc. Aí fui, voltei, novamente, pensando. Fiquei toda volta pensando, voltei pensando, no mesmo assunto, na mesma coisa. E fiquei pensando, né? Falei que tristeza, né? Que coisa triste. Os outros meninos brincando, as outras crianças brincando, meninos chutando bola, outros andando de bicicleta, etc. E aquela menina ali no colo. E aquela mãe, né, sem poder fazer o que as outras mães estavam fazendo. As outras mães estavam caminhando enquanto os filhos brincavam, tal, etc. E aquela mãe sacrificada ali com aquela filha no colo. E eu fiquei pensando na questão da vida, da justiça. Que tristeza, né? Que coisa esquisita. Uns podem, outros não. Essa mãe, aquela menina, eu já fiquei pensando assim, se é que ela perdeu a vida. Perdeu a vida, ela não tem o direito de viver. Bom, fica aí então a interrogação. Eu tenho aqui a minha, eu tenho para mim o que eu penso. Não sei o que, que você pensa, mas é uma boa coisa para se pensar. Então, uma coisa que Jesus se preocupou muito foi com isso. Foi com a vida. Jesus, ele entendeu isso. O que adiantava a gente estar nessa vida, lutar, pelejar, construir, edificar, se aperfeiçoar e morrer? Então, estava aí o problema. Estava aí o problema. A razão do sucesso, então, dele, da glória dele, foi ter alcançado, o que ele colocou em prática durante a vida, durante esta vida. Então, ele acreditou numa outra vida, na existência de outra vida. carreira, a gente corre para alcançar a outra vida. Então nós temos duas vidas. E foi uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu comecei a ler as Escrituras, foi isso. Quando Paulo falou assim, ó, a vida que eu vivo hoje. Aí eu pensei, mas se ele vive essa, é porque existe outra. A vida que eu vivo hoje. Então Jesus Cristo, ele acreditou numa outra vida. Será que existe outra vida? Será que existe? Hã? Existe ou não existe? Você tem certeza mesmo? Com essa cara, vocês não têm certeza. Entendeu? Com essa cara que vocês estão com ela, vocês não acreditam, não têm certeza. Amém? Então a gente trabalha, luta, investe, faz todo o esforço para viver esta vida, porque a gente não acredita que vai existir outra. Vocês concordam ou não? A gente faz todo o esforço, todo o empenho, tal, para esta vida, porque nós não estamos acreditando. A gente fala assim da boca, né? Você vê, até pela resposta, você vê que a pessoa não está acreditando. Ela não tem essa esperança, essa fé, essa confiança que vai existir a outra vida. A vida que eu vivo hoje. Então, se eu vivo uma vida hoje, é porque existe outra vida. Amém? A razão do sucesso de Jesus Cristo, a glória daquele homem, a glória, como nós falamos, a glória do Pelé já está acabando, a glória do fulano, do Bertão, do ciclano, né? Toda a glória do homem é como a flor, ela murcha, chega um tempo ela murcha, mas a glória de Deus permanece, a glória de Cristo permanece. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não fica velho, ele não fica velho. Jesus Cristo não depende de nada, ele não morre, não cai de moda, ele está vivo, né? Agora mesmo estava cantando ali, ó, né? Como é que é? Ele é o Senhor. Está se referindo a ele, né? Como é que é? Terra e céu glorifica teu Senhor. Agora, esse terra e céu aí glorifica ele. Que terra e céu é esse? Que os homens da terra glorificam ele? Não. A terra que existe. Quando você olha a terra, você fica pensando, de onde veio isso? Como que aconteceu isso? Olha para o céu, você fica doidinho. Mas como? A gente que está em cima, estranho, está no céu. Você para, começa a pensar, glorifica alguém. Esse alguém é ele. Se não for ele, tem que ser outro. Mas a terra e o céu glorifica alguém. A terra, o céu, a natureza glorifica alguém. Pensa nisso, medita nisso. E eu duvido que você vai ter depressão, você vai ter ficar pensando em bobagem. Enche a sua cabeça de coisa que presta, coisa boa. Amém? Ele é rei, né? Ele é o rei, ele é o Senhor. Essa glória ninguém tira dele, entra geração e sai geração, e ninguém tira dele essa glória. Amém? que ele está vivo, ele está vivo. Ele venceu a morte. Pronto. Né? O outro superou o índice na natação, o outro superou o índice na corrida, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Mas morreu. Então não adiantou. Amém? E Jesus Cristo não superou índice nenhum. Está vivo. Ele está vivo ou não está vivo? Aí é outra, vamos dizer assim, outra coisa para se pensar. É outro assunto que vai colocar você para poder lutar. Se ele está vivo, eu preciso falar com ele. Eu preciso ter certeza que ele está vivo. Eu não posso assim, simplesmente, não, alguém disse que ele está vivo, o outro falou que ele está vivo, não. Ele está vivo, então eu preciso falar com ele. Para mim ter certeza que ele está vivo. O que mudou a vida de Paulo? Foi porque Paulo falou com ele. Ele apareceu para mais de 500 pessoas na época. Ele apareceu para mais de 500 pessoas quando ele esteve ali, ressuscitado, depois de ressuscitado. Mandou pegar nele e falou, pega aqui para ver que eu não sou um espírito, eu tenho carne. Pega aí alguma coisa para comer. Espírito não come, eu estou comendo, eu quero comer. Então, Jesus ressuscitou. Não é um espírito, não. É uma pessoa. Você não vê, mas ele está no meio de nós. Só que ele... Qual a diferença dele para nós, Léo? Ele não morre. Mas ele escuta, conversa com a gente. Ele está ali ao lado da mãe, com o filho, com febre, doente. Ele está ali ao lado do pai. Ele está ali ao lado de você, se está... Ele está vivo. Então você está dormindo na reunião, ele está perto de você. Está ali, você com sono, babando. E ele ali perto. E ele fica olhando e fala assim, coitado, meu filho, com sono, ainda fica falando assim, para não deixar a muriçoca sentar no você, tá? Para você dormir mais. Dorme, filho da égua. Você vai ver. Jesus está vivo. Jesus Cristo vive. Porque Ele vive, posso crer no ar. Cantar é bom demais, né? Principalmente quando se canta da boca para fora, sem entender. Amém? Qual a razão então da sua... seu sucesso, da sua glória? Hebreus capítulo 2, versículo 13. Hebreus capítulo 2, versículo 13. E outra vez, vê, por favor, Pia.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu.
Mais uma vez, só esse versículo.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu.
Amém. O que tem de importante nesse versículo? E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Porém nele a minha confiança. O que que ele fez? Ele confiou em Deus. E quando a Escritura dizia para ele, vai existir você e os seus irmãos. Então, se ele ia ter irmãos, é porque ele seria um filho. Porque você, para ter irmãos, você precisa ser alguma coisa. Você precisa ser até pai, ter mãe. Para ter irmãos, você precisa ser até pai. Jesus confiou em Deus. O que é confiar? Acreditar, ter fé. Confia. Amém? Jesus confiou em Deus. Ou seja, tudo aquilo que estava escrito, ele confiava. Ele acreditava. Então ele... Eu fui lá para a cruz, enfrentou tudo, porque ele acreditava, ele confiava naquilo que ele havia visto lá escrito. Ele acreditou, ele teve que acreditar. Tem muita coisa para você pensar nesse aspecto. Mas um dos grandes males nossos é que nós temos dificuldade para confiar. Dificuldade para acreditar, esperar, confiar, acreditar, confiar e esperar em Deus, aceitar realmente tudo aquilo que eu vou ter que fazer para me alcançar a mesma glória que Ele alcançou. É Isaías capítulo 20. Jesus confiava em Deus. Ele acreditava em Deus. Mas se você não, sinceramente, igual o atleta, vou voltar a falar do atleta. O atleta deixou tanta coisa para poder alcançar o índice que ele precisava para poder ser o melhor. Deus também impõe a nós algumas coisas. E você precisa acreditar, senão você não vai fazer. Você precisa confiar, senão você não vai fazer. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20, vamos lá. Versículo 7. Isaías 20. Não, então é 21. Vinte só tem 6. Isaías capítulo 30, então, depois a gente volta aqui. Isaías 30. Versículo 1. Vê ler. Isaías 30, versículo 1.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado.
Repete.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim.
Amém. Qual a moral da história? Moral da história. Hã? Ajuda aí, ó. O filho rebelde. O que, que é o filho rebelde? É, aqui, ó, Elmo. Olha, se nós quisermos a mesma glória dele, nós vamos buscar conselho em aonde? Nós queremos a mesma glória dele. Nós queremos a mesma coisa, a ressurreição. Nós também queremos vida. Nós estamos convencidos de que esse mundo não tem vida. A flor murcha. O homem é como a erva, seca. Seca. Está cansado de saber que seca, que murcha. Ah, mas é assim mesmo, é o ciclo da vida. Ciclo da vida, nada. Não é ciclo da vida. Não existe. Esse ciclo da vida aí é coisa, não é coisa nossa. Jesus provou que não é, ué. Ele está vivo. Como que você sabe que Jesus está vivo? Que você pergunta e ele responde. Ele responde, você fala com ele. Ele tem que estar vivo em algum lugar. E olha, se ele apareceu para muitos, por que, que ele não pode aparecer para você? Se ele apareceu para muitos, por que, que não pode aparecer para você, para mim, para nós? Amém? Hã? Claro, é. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. E para Paulo ele apareceu muito depois, não foi, não? Muito depois? Ele apareceu para Paulo? Para mim buscar realmente, alguma coisa tem que chamar mais a nossa atenção. Jesus Cristo existe. Não tem ninguém para aconselhar melhor. Se nós queremos a ressurreição, se nós queremos a vida, se nós queremos realmente a vida, não tem ninguém para aconselhar melhor, não. Por que que não tem? Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer. Pronto. Eu vou ficar muito triste se eu depois ressuscitar e vocês não ressuscitarem. Eu vou ficar muito chateado. Oh, meu Deus. Agora eu vou mais triste ainda se vocês ressuscitarem e eu não. Amém, gente? Porque que glória vou ter eu, né, se não fizer com que alguns ressuscitem? Amém, gente? Cristianismo é isso. É a esperança da ressurreição. Amém? É a esperança da ressurreição. A base, o fundamento principal da doutrina de Cristo é a ressurreição. Não é nada aqui, nada, nada, nada. Aqui, qualquer coisa aqui é como se fosse um chá para poder esperar o dia amanhecer. Um analgésico para tirar a dor. Deus abençoa, Deus passa a sua mão na sua cabeça, Deus ajuda, Deus ajuda, ajuda, ajuda. Mas nada disso pode me impedir de alcançar a ressurreição. Amém, gente? Então, a glória da igreja, o sucesso da igreja é a ressurreição. Então, quem puder fazer alguma coisa nesse sentido, tem que fazer agora, enquanto estiver nesse corpo. Por isso que eu ando a segunda milha, por isso que eu sofro dando. Não é para fazer graça para os outros, não. Por isso que eu me humilho, porque eu tenho paciência, eu peço a Deus, Senhor, me dá paciência, né? Eu preciso ter paciência, eu preciso ter humildade, eu preciso disso, daquilo, porque eu tenho uma esperança de alcançar o que ele alcançou. Ai dos filhos rebeldes, então. Pô, rebelde é quando você não quer ouvi-lo, você não quer aceitá-lo e vai buscar solução em outra coisa. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Não de mim. Você não perguntou para ele o que era melhor. Você não perguntou para ele o que era melhor. E fez o que estava na sua cabeça. Você acabou fazendo o que veio na sua cabeça. Foi bom para você? Foi bom, foi ótimo. A menina namorou o rapaz. A menina namorou o rapaz. Deve ter sido bom demais. Ela deve ter passado momentos delirantes. Amém? Na mão desse jovem. Mas, então, minha filha, para de nadar na água e vai nadar outra coisa. Para de, então, de fazer uma coisa e vai fazer outra. Você não pode servir para dois senhores. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela não alcançou o índio. Então, nós, irmãos, vamos ter consciência disso, pensar o que é que você quer. Já desistiu da ressurreição? Já desistiu da vida? Então, tudo bem, come e dorme. Come, bebe, vai aproveitar o mundo. Aproveitar. Você já desistiu da vida? Amém? Imita, procura imitar, então, no caso, Jesus Cristo. Você fez o que, que Jesus fez? Jesus fez. Ele levou a sério. Ele realmente levou a sério. Que ele tinha em mente uma coisa. A morte não pode ser o fim para mim. Ele lutou contra a morte. É uma loucura, Deus. E aí, como nós falamos outro dia, por que que a gente insiste tanto em viver? Porque nós amamos essa vida. E é um direito que você tem realmente de amar essa vida. Você amar essa vida. Então, quanto mais você amar essa vida, mais você tem que pensar na continuidade dela. Você gosta dessa vida, você amém? Então, pense na continuidade dela. Analisa. Então tá assim. Ai dos filhos rebeldes. Lê de novo, filha.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado.
Continua.
Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca.
Olha. Anda em seus próprios caminhos. Não dá ouvido, não pergunta para Deus. Anda em seus próprios caminhos. Faz os planos, né, projetos, e etc, etc. Sem perguntar para Deus. Ah, mas como que eu vou perguntar para Deus? Eu não sei se Ele existe, não sei onde Ele está. Então procure. Procure saber. Continua. Pode continuar, filho.
Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão.
Olha esse versículo, você vê como esse versículo é... A força de Faraó se vos tornará em vergonha. Lá na frente você vai ver que isso cumpriu na sua vida. Ganhou o mundo inteiro. Como nós temos vários exemplos, né? Vocês têm notícia do Schumacher? Nem notícia a gente não tem mais, né? Mas está vivo ainda, não está? Tá. Mas nem notícia a gente não tem mais. Nem. A todo mundo quer nem saber. Sabia que tinha um outro, um jovem, bem jovem, desses de Fórmula 1 também, que houve um desastre pelo ano passado, parece, um ano atrasado. Como é que chama? Humbertinho deve saber, que Humbertinho sabe tudo sobre Fórmula 1. Eu não sei, não. Hã? Como? Ele é de onde? Ele é natural de... Ah, ele é francês, se não me engano. Parece que ele estava no lugar onde ele houve o acidente, agora ele foi para a França. Ele está ali, jovem, menino, jovem, muito jovem. Também vegetando. Foi o que dia? Ontem? Ah, deve ter sido ontem então, porque essa semana... Foi hoje ou ontem? É. Morreu o rapaz, então. A família dele estava até desejando que ele morresse. Porque uma das coisas que ele tinha pedido à família foi que se ele ficasse, se por acaso acontecesse qualquer coisa com ele, ele ficasse como ficou o Schumacher, que ele preferia... Ele preferia morrer. É, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Mas os outros que estão lá, é assim, não para. É uma coisa tão maligna, que a gente não para. A gente não para. Enquanto a gente estiver respirando, você vê esse pessoal da FIFA aí, ó, da FIFA, homens com 80 e tantos anos, que não está aguentando nem a gata pro rabo. Ele não está aguentando nada. Mas roubando, corrompendo, tá, etc. Esquisito, é esquisito demais. A pessoa não para. Ela não para. Morre esperando nesse mundo. Quanto mais rico quer ficar, mais rico, quanto mais etc. quer, etc. etc. Está lá no sol caco, está lançando livro, está não sei o que, quer mais, quer ir no jogo, quer não sei onde, tá, quer aparecer... Que coisa, que desgraça que é a vida da pessoa. Não para. Não tem fim. Dá só a capa da gaita e não para. Vai para... Não tem aquele final do... Aquelas coisas que é o final. né? Vai lá, é o pé do atleta enfiado lá não sei aonde, é a cadeira lá não sei das quantas, para o escritor, né? É o magistrado que tá, vai lá para sentar na cadeira lá numa. Tá, só o bagaço. E o outro fica esperando ele morrer, né? Porque quer o lugar dele. Que é a cadeira dele. Aí o negro de carro, ó, sai logo daí, ô velho. Ó, você tá. Que coisa. Porque foi buscar no Egito, foi buscar no mundo. Entendeu, Rodão? Tem que parar para pensar. Tem que buscar Deus. Você tem que meditar. Pelo menos medita no que Jesus Cristo fez. Vê se ele tem razão. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. O que mais? Versículo 4. 4 e 5.
Porque os seus príncipes estão em Zoã.
Está meio baixo o som não? Está não?
Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio.
Amém. Vamos ver o outro versículo, capítulo 31. Capítulo 31. Porque nós temos que correr aqui porque já está acabando o tempo. 31. Versículo de 1 a 7.
Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor.
Repete.
Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor.
Não é o que nós estamos falando? Não é o que a gente está falando? Ai, ai. Esse ai, ai daquele, ó, coitado, ai quer dizer coitado, daquele que confiam, que coloca todo o seu esforço nesse mundo. Egito simboliza esse mundo. Desce ao Egito a buscar socorro. Insiste. Agora, pode fazer isso? Pode, gente, mas pergunta para Deus. Nós não temos outro jeito, não. Nós temos que viver nessa terra mesmo. Mas pergunta para Deus. Consulta a Deus. Pergunta para Deus. Faz uma oração por dia. Faz duas orações por dia. Deus existe, vive. Pergunta para Deus. A minha insistência é só nesse sentido. Eu só quero que você pergunte para Deus. Ah, mas Deus não me responde. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele responde, sim. Talvez você não esteja sabendo perguntar, você não está insistindo, você não está confiando, você não está acreditando. Porque ele responde. Eu tenho certeza que ele responde. Ele responde. A questão não é tanto depender do Egito, viver no Egito, porque o povo viveu no Egito. Nós vivemos no mundo, não tem como sair do mundo, não. A questão é, e não atentam para o Santo de Israel, não buscam a Deus, não buscam o Senhor. pergunta para Deus. Você não tem outro jeito. Nós estamos no mundo, não vamos sair do mundo, significa morrer. Não tem outro jeito. Tudo é aqui nesse mundo. Mas pergunta para Deus, o que custa? O que custa perguntar para Deus? O que custa consultar a Deus? Senhor, fala comigo. Amém. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos lá. Pega aí, Rudá. Hebreus 10. Lê pra nós aí, Rudá. Hebreus 10. Pega aí, Pia. Hebreus 10. Versículo 19. Lê, por favor.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu.
Peraí, só um minutinho. Todo mundo, eu gostaria que todo mundo tivesse as escrituras, tivesse a Bíblia aí. Vai lendo e vê para você ver. Ó, depois que Paulo meditou em Isaías, Jeremias, etc. tal, depois que Jesus viu tudo isso, tal, a conclusão que eles, no caso aqui do livro de Hebreus, a conclusão, que eu creio que foi Paulo que escreveu, tá? A conclusão que ele chega é essa aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar na presença de Deus. Tendo, pois, ousadia significa que você vai quebrar, você vai tirar todos os obstáculos. Uma pessoa ousada é aquela pessoa que entra, né, como se fosse convidado, ela passa por cima de tudo. Uma pessoa ousada, ela não tem nada que impede. É, eu não fui convidado, mas ele põe uma cara de pau e vai, né? Então, aí está falando, tenha ousadia. Não fica com muita coisinha, porque senão você não vai conseguir. Faz feito aquela mulher, que ela foi pela multidão, e faz aquele outro que foi, ela, a mulher foi lá, tocou em Jesus, o outro subiu numa árvore, o outro desceu pelo telhado. Tem que ter um pouco de ousadia. Tem que ter um pouco de demonstrar a sua vontade. Antes da mulher chegar, Jesus já sabia que ela ia chegar. Quando a mulher tocou nele, ele já viu que alguém tinha tocado. De uma forma diferente. Sem essa ousadia, sem essa vontade, sem esse desejo, com frescura, com preguiça, ninguém, Deus não vai responder para você, não. Não vai ter que responder para todo mundo. E o que ele está fazendo hoje, ele está querendo fazer muita coisa por você. Ele quer salvar você dessa vida, porque essa vida ela vai terminar com a morte. E aí? Como é que você vai fazer? Ele quer te dar a continuidade. Você não gosta dessa vida? Você não gosta de viver? Então ele quer dar para você a continuidade. Então, ponha um pouco de ousadia no seu coração e queira falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu quero saber. Eu vou falar com Deus. Amém? Amém, gente? Senão nós vamos ficar aqui, ó, fazendo reunião, cantando, tal, termina lá. Isso não resolve, não. Isso aqui é só para falar na cabeça da gente e incentivar as pessoas a buscarem a Deus. Isso, a reunião é para que Deus fale conosco, incentivando a gente a buscar a Deus. Ajuda? Ajuda. É importante? É importante. Mas não pode ficar só nisso aqui. Não pode ficar só nisso aqui, não. Não pode ficar. Pelo amor de Deus. É preciso que haja um pouco mais de vontade, desejo, ousadia. Falar com Deus. Nós temos muitas coisas para perguntar para Deus. Vamos lá, vamos continuar lendo.
Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que, em vós mesmos, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Amém. Eu não vou falar, não. Vocês vão depois pegar esse trecho aí. Cada versículo desse tem uma história para contar. Cada versículo desse tem... Todos eles são importantes. Todos eles são tremendamente importantes. Nós, porém, não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que se acovardam, né? Quando Jesus fala, põe a mão no arado, não olha para trás. Você sabe o que você está esperando? Então, não seja daquele que se acovarda, que recua por qualquer coisa. Não rejeite a sua confiança. E assim por diante, cada versículo, se você for analisar, você vai ver que está chamando a sua atenção. Pega, medita no que está sendo falado. Amém? Amém. Amém. Vocês acham que é importante essa confiança, né? Confiar. Jesus, ele confiou. E nós, imitando a Deus, imitando a Ele, vamos também acreditar, vamos confiar, né? Se é que você tem essa esperança. Você tem essa esperança. Então, a única coisa que faz com que você possa superar todos os obstáculos, vencer no mundo as coisas que nos prejudicam, nos intimidam, é exatamente a nossa esperança. Nós temos uma esperança de que não corremos em vão, que tudo que você fez aqui na terra não foi inútil, não foi em vão. Você fez pensando lá na sua ressurreição. Eu quero ser um filho de Deus. Eu acredito na possibilidade de ser um filho de Deus. Na manifestação dos filhos de Deus, eu quero estar lá. Eu fiz tudo que eu pude fazer para merecer essa glória, merecer esse destaque, merecer essa glória, eu fiz. Nós citamos no começo o caso do atleta. Ele se absteve de muitas coisas porque ele queria conquistar a medalha. Ele se absteve de muita coisa porque ele queria conquistar a medalha. Bem? Fala com Deus. Conversa com Ele. Ele está vivo. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Sabemos que o Senhor reina hoje. Sabemos que o Seu reino não tem fim. Sabemos que o Senhor está vivo. E porque Ele vive, e porque o Senhor vive, nós também podemos acreditar que nós também iremos viver. A morte, a não ser que o Senhor nos transforme em vida, a morte